Sejam muito bem-vindos à segunda temporada, Agora Como Seres Imperfeitos, um podcast sobre a perfeita imperfeição do ser, da parentalidade e das relações humanas. Aqui cabemos todos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desta segunda temporada do podcast Seres Imperfeitos. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que já queria há muito, muito tempo trazer e que acredito que tudo tem uma razão de ser e que há de ser o momento certo. Então tenho a Sofia da Assunção aqui comigo finalmente para uma conversa e queria-te agradecer estares aqui, apesar de ser muito tempo depois, acho que vai ser no momento certo e queria-te agradecer essa confiança de vir agora aqui ter comigo ao meu cantinho e estou mesmo muito feliz de ter esta conversa aqui contigo. Já quase podíamos gravar o off, que já tivemos todo, já tivemos todo um podcast antes. Então, seja muito bem-vinda.
Obrigada,
Filipa. E estou mesmo muito feliz. E se calhar vou começar, eu sei que é sempre uma pergunta assim um bocado estranha ou intensa, mas eu sei que tu tens passado por tempos de muitas mudanças. Nós ainda falávamos agora em off, não é? Que temos estado em tempos, parece que andamos em processos atrás de processos, atrás de processos. Sentimos todos um bocado isso, não é? Este chamado de, nem sei, às vezes de vir a nossa verdade ao de cima. Uhum. E se calhar eu começava por te perguntar quem é Sofia neste momento agora? Depois disto tudo, quem é Sofia agora? Agora, porque a gente nunca sabe o que é que vai ser amanhã, não
é? Exato. Pá, e é uma pergunta difícil de responder, Filipa, porque sinto mesmo que estou num processo de reencontro comigo mesma, sabes? Depois de todos os processos difíceis e desestruturantes que eu vivi nos últimos 2 anos, sinto que estou assim num resgate do meu eu real. Uhum. Então é muito difícil ainda. Aliás, eu nem sei se algum dia vou conseguir trazer isso de uma forma clara. Mas o que eu sinto que está a acontecer comigo neste momento é mesmo um resgate da Sofia real. Uhum. Um reencontro com partes minhas que eu já tinha esquecido, que eu, se calhar, partes minhas que eu nunca acolhi.
Então, eu vi na outra vez um post teu, acho eu, que tu falavas que várias pessoas te têm mandado mensagem a dizer que estás linda e que estás tão bonita agora e que tu falavas um pouco sobre isso, não é? O que é que tu sentes quando tantas pessoas te dizem agora que estás...
É, eu sinto que, lá está, foi o que eu escrevi, eu sinto que não tem nada a ver com a parte externa. Uhum. Eu sinto que é mesmo uma questão, tu sentes na pessoa que há algo energético que mudou, está diferente, né? Sim. Eu acho que isso se prende muito também pelas mortes todas que eu vivenciei, porque é um despir constante de muitas camadas, de muitas crenças, de muitas distorções. E eu acho que esse despir tem sido, ainda que doloroso, não é? Porque tu estás a tirar partes que tu pensavas que eram tuas, então é uma morte, não é? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, para mim tem sido muito libertador.
É incrível, não é?
Sim. Traz mesmo um sentimento... Estou a tirar armaduras, sabes? Não é nem sequer é uma pelezinha. São armaduras que me têm aprisionado nos últimos anos. Então é mesmo libertador.
Então, se estás a dizer isso, sabes, eu acho isso tão incrível que eu costumo dizer muitas vezes isso, de como a dor e os processos, né, de transformação trazem tanta dor, mas ao mesmo tempo são tão libertadores, não é? Que vão trazendo uma parte de nós que nos liberta, que nos coloca num eu mais verdadeiro. E isso é a beleza, às vezes, de começar a aceitar a dor na nossa vida, não é? Sim. Porque nós temos muitas vezes este lugar de que a dor é má, de que a dor tem que ser evitada, né? E não aprendemos isso desde crianças, né? Que a dor também faz parte da vida e que é uma coisa que pode ser muito boa.
Sim, o Petwork, que é uma linha de autotransformação que eu estudo, que vem do Brasil, por isso... Okay. Compreendo um pouco os processos que estás a fazer, porque é muito uma mistura de psicoterapia com espiritualidade. Então, eles têm uma expressão muito gira para essa dor, que é a dor alegre. Então, ela no momento não tem nada de alegre, não é? Mas depois, quando tu atravessas o processo e consegues perceber um pouco do que é que esse processo te trouxe, consegues conhecer, epá, assim, foi doloroso, mas foi altamente empoderador, ou... foi altamente transformador, transmutou, não é? Curou.
Qualquer coisa, né? Uhum. E tu estavas a falar que estes dois últimos anos têm sido assim bem intensos. Eu também tenho acompanhado alguns dos teus processos, não é? Queres partilhar um bocadinho quais foram esses momentos que te têm trazido, não é? Esta transformação, porque na nossa vida são sempre aqueles momentos de grandes choques, não é? Que nos Sim. trazem aqueles grandes libertares de armaduras e de olhar para nós, quando aceitamos também, não é? Ter essa consciência, porque eu acho que também é preciso ter muita coragem para olhar e perceber o que aquilo pode nos estar a dizer e que nos pode trazer, apesar de toda a dor, não é? Eu sei que tu também perdeste os teus pais, não é?
Sim.
E começou aí o processo,
sim,
certo?
Começou aí, portanto, em 2019, no final de 2019, vai fazer agora 2 anos, eu perdi o meu pai, mas o meu pai já estava num lar, tinha uma demência, portanto, eu comecei a viver um processo de luto com o meu pai muito antes da morte dele, não é? Porque, no fundo, é tu veres que está ali uma pessoa e essa pessoa vai desaparecendo aos poucos, não é? Eu acho que é sempre um processo diferente com os nossos avós. Há qualquer coisa em nós que nos faz aceitar esses processos de uma outra forma, mas para mim, chegar um dia ao pé do meu pai não me reconhecer,
Uau.
quando eu era o centro do universo dele, sabes? Foi assim, foi uma coisa. Acho que o meu pai, a parte mais difícil do luto foi ali, naquele momento, não
Exato.
foi quando ele
Partiu,
partiu
efetivamente.
fisicamente, estás a perceber? Portanto, o meu pai faleceu em 2019, a minha mãe tinha um diagnóstico de cancro. Já nessa altura, e 6 meses depois, minha
Meu
mãe parte
Deus.
também, pronto, em pleno Covid. Ou seja, não me despedi da minha mãe, não a vi, não
Meu
houve
Deus.
funeral, não, nada. Pronto, então, tudo muito a puxar-me para eu viver esses processos muito internamente.
Exato, muito contigo, não é?
Sim, muito ritualizar, fazer a despedida de minha mãe no Algarve, quando a minha mãe estava em Setúbal, não é? Eu, pronto, de alguma forma a ritualizar essa passagem. Então, foi assim, foram ali 6 meses que eu acho que nem me, acho não, tenho a certeza que não me permiti ir fundo na dor, porque não dava para ir fundo na dor naquele momento, ia ser too much, sabes? E eu estava num relacionamento com o pai dos meus filhos que não estava bem já há muitos anos. E a morte da minha mãe faleceu nova, tinha 63 anos, era uma mulher ainda com muitos anos pela frente, não é? E trouxe-me uma grande. Quando a minha mãe faleceu, eu lembro perfeitamente de ritualizar a passagem dela, e naquele momento eu ter aquela noção de: caramba, a vida é super curta, o que é que eu escolho? O que é que eu estou a escolher?
Ai, até me estás a dar aqui um, sabes? Não, que é sério, porque eu acho que isso é. Nós falamos tantas vezes dessas perguntas, sabes?
Sim.
E parecem os clichês, não é?
Sim.
Mas quando nós nos fazemos profundamente essas perguntas, e claro, ainda por cima eu estou grávida, não é? Eu estou mais sensível. Daqui a bocado já estou aqui a chorar. Mas eu acho que é mesmo aquelas perguntas que quando nós nos fazemos mesmo cá dentro, sabes? Isso muda tanta
Sim,
coisa.
sim.
Tanta coisa.
E sabes que foi, para mim foi transformador aquela questão naquele momento. Eu lembro perfeitamente do sítio onde estava, da paisagem que estava a
Uau.
ver, e perceber mesmo assim: eu não posso continuar a escolher a morte, porque eu estou a escolher a morte diariamente, permanecendo aqui. Porque estou a morrer internamente, a nossa relação não faz bem a nenhum de nós, não faz bem aos nossos filhos. E acho que a morte da minha mãe vem-me trazer isso. Porque eu sinto que a minha mãe tinha muitos sonhos, muitas coisas que ela queria viver. E foi quase como: eu agora tenho a responsabilidade pela minha mãe de continuar a viver, de continuar a lutar pelos meus sonhos, já que ela não teve essa oportunidade, eu vou ter que fazer esse caminho por ela. E foi um bocado pela minha mãe que eu dei esse passo, porque não era. Era por mim também, mas foi muito aquela coisa de deixa-me ainda viver sonhos, deixa-me ainda concretizar coisas, porque eu sei que ela tinha coisas que ela queria viver.
Sim, é o que eu digo, né? As conversas nunca são só para outra pessoa e nós estávamos a falar aqui em off destas questões de morte, né? E de a morte sempre foi um tema muito profundo na minha vida que me levou a uma busca muito grande de autoconhecimento por tudo o que sentia com esse tema. E tu estás a trazer uma coisa tão importante que é muitas das vezes nós encaramos a morte como uma coisa física só, não é? De alguém deixar de estar presente. Quando na verdade muitas das vezes a morte pode ser diária em tanta coisa na nossa vida que nos deixamos estar mortas, não é?
Sim.
Que nos deixamos estar num lugar em que não vivemos. E isso é tão importante. Isso foi uma das grandes aprendizagens que eu tenho vindo a trazer ao longo do tempo, que é, há tantas mortes na vida que não só aquela, uhum. não é? E muitas das vezes, por exemplo, para mim até o parar. O parar às vezes também significa morrer, não é? Deixaste de morrer naquele momento, parar. E, por exemplo, eu até me apercebi em mim que muitas das vezes eu sou super acelerada, né? Que eu quase não me permito parar, porque muitas das vezes eu não me permito morrer, não é? Com esse medo desses processos, não é? Entre a morte e o que é a morte, não é?
Pois, e porque te deixa num momento, tu passas pelo menos ali uma fase em que tu não sabes quem és, então, porque não é morrer e renascer no dia a seguir, uhum. não é? Então, exatamente. Esse limbo aí do género, ok, agora eu não sei nada, não faço ideia quem sou, não faço ideia do que é que eu quero trazer para o meu projeto, não faço ideia, não é? Estou nesse não saber, esse processo é muito doloroso, para mim é muito doloroso.
Sei.
Por isso é que a gente evita, eu acho,
uhum.
essa morte.
Sem dúvida, porque é o desconhecido, não é? Então, e nesse momento tu tomas uma decisão?
Sim, então foi muito interessante porque eu tomei essa decisão internamente e o meu maior medo é para onde é que eu vou, não é? Se eu decido separar-me, a casa é dele, para onde é que eu vou? Tenho dois filhos, tenho um trabalho por conta própria, portanto não tenho um salário fixo. Como é que eu vou conseguir um contrato de aluguer? Enfim, todas essas questões práticas, estás a ver, assustavam-me profundamente. E eu lembro-me de entrar no carro, ia para um jantar com a Inês Gaia. Entro no carro e mando uma mensagem a uma amiga minha do Algarve, a Vera Belchior, e digo-lhe, Vera, eu estou preparada para dar o passo. Se conseguires ou se conheceres alguém que tenha uma casa para alugar, diz-me. E ela manda mensagem naquele momento a dizer, eu conheço uma casa, podemos ir ver já na próxima segunda-feira. E ela é no pátio, lá um sítio em Albufeira. E foi muito engraçado porque eu fui ver na internet fotos de casas no pátio, que era para ter uma noção de para onde é que eu vou. E vi uma foto de uma casa que eu pensei assim, ok, mas nunca seria esta casa, isto era bom demais para ser verdade. E foi essa casa que eu fui visitar na segunda-feira. E era um amigo da Vera que não me pediu papéis, nada. Eu consegui uma casa em dias, 4 dias. E para mim aquilo foi muito...
Uma mensagem.
A Inês Gaia dizia assim, amiga, entrega tudo e confia. Diz assim ao universo, olha, já entreguei tudo e agora dá-me um amparo, estás a ver? E eu senti mesmo isso. Portanto, isso para mim foi... Quando isso aconteceu, para mim já não houve hesitações mais. Mas hesitei durante 2 anos e meio. Atenção, estive nesse processo, vou, não vou, fico, não fico, tento, não tento, pronto, mas que é necessário esse tempo, não é?
Claro, e que também é importante, não é? Porque importante. Às vezes julgamos tanto esses momentos e essas questões, quando às vezes, tu há bocado disseste uma coisa muito importante, até quando falaste da tua mãe, naquele momento eu não estava preparada, não é? Uhum. Para sentir aquela dor.
Sim.
E isso é tão importante, também ter essa consciência e não julgar com isso, que é termos noção do que é que estamos preparados naquele
Sim.
momento, porque às vezes há muito aquela coisa até do julgamento, não é? Ah, se não estás bem, sai já, ou
Sim.
se não sei quê, faz isto, e tipo, às vezes a pessoa tem que
Tu
sentir
precisas, sim.
do que é que está preparada ou não está preparada naquele momento.
E lá está, porque um processo de morte não se faz num dia, não é? E o luto da minha relação também foi feito durante
Muito
aqueles
tempo.
2 anos. Quando eu tomei a decisão de sair, pá, uma grande parte do luto tinha sido feito. Claro que o luto é processo, continua a ser processo, não é? Cada passo da nossa separação é mais uma camada de luto, não é? Mas é difícil, e é difícil para quem nos ampara no caminho. Amigas que nos ouvem durante 2 anos e meio a falar da relação e dizem, mas se não estás bem, sai. Mas é preciso um tempo, é preciso tu... E é preciso tu sentires... Enfim, eu precisei de sentir que tinha feito mesmo tudo.
Exato.
Porque isso permitiu-me sair mesmo em paz.
Em paz.
Já não há aqui nada para tentar, porque eu tentei tudo aquilo que eu conseguia, não é perfeito, não é? Mas tudo aquilo que eu conseguia e que eu sabia e que eu queria fazer, eu fiz. E isso traz-me muita serenidade na decisão.
Olha, e como é que é recomeçar depois de todo esse processo com os teus pais? Separas-te, portanto, é quase como começar do zero, não é? Numa folha em branco com tanta coisa para fazer luto, não é? Para deixar. Como é que é recomeçar?
Olha, eu lembro-me quando a primeira noite que passei na minha casa nova, eu pedi para ele ficar com os miúdos, que eu precisava de uns dias de adaptação. Claro. E eu lembro-me perfeitamente de pensar assim, ah, vai ser horrível, vai ser uma noite horrível. E eu tive uma noite maravilhosa. Foi uma sensação de libertação, lá está. Eu acho que a relação era muito pesada para mim. E o facto, vou trazer aqui uma coisa um bocado estranha, mas o facto de eu não ter os meus pais e não ter o julgamento que eles poderiam ou não fazer, porque às vezes somos nós que projetamos,
claro,
não é?
Claro.
Isso tornou o processo muito, muito, muito mais fácil.
Eras só tu, não é?
Sou só eu estou a fazer o que eu quiser. Ninguém vai mandar bitaites sobre as minhas decisões.
Não é nada estranho o que estás a dizer.
Então, para mim foi muito... Foram os primeiros meses maravilhosos. Depois, os primeiros 3 meses, começam a vir as dores, não é? Agora é tempo de olhares
para isso.
Epá, e final de 2020 foi hardcore mesmo. Foi difícil, foi mesmo quem é que é a Sofia agora. Enfim, eu continuo a ser filha do Diogo e da Mitó, mas eles já não estão aqui, então quem é que eu sou?
Exato.
Quem é que eu sou não sendo mulher do Miquel? Quem é que eu sou agora que, tipo, na minha imagem, na minha idealização, eu nunca me vi mãe sozinha com 2 crianças. Então, quem é que sou eu? Tipo, olho-me ao espelho. Que é isto?
Completamente.
Então, o final de 2020 foi bastante desafiante nesse sentido. E ali em dezembro, eu e o Miquel fizemos uma sessão de terapia de casal, já não sendo casal, não é? Mas para fazer ali um fecho da nossa relação. E para mim foi mesmo muito importante. E acho que marcou assim, ok, vou entrar em 2021. Aberta para renascer outra pessoa. E estou nesse processo, não tenho conclusões ainda nenhumas, estou mesmo nesse processo de transcender que eu trago muito esta expressão porque eu sinto mesmo isso, estou a transcender quem eu nos últimos anos achei que era. E hoje eu achei que foram anos mesmo que em termos de autoestima e de autoconfiança houve aqui muitas questões que ficaram abaladas e eu comecei a acreditar coisas sobre mim que não são reais, sabes? Mesmo por ilusão. Então agora estou nessa transcendência. Aliás, o meu mantra para 2021 era sair da ilusão para a realidade.
Ok.
Porque eu sinto que houve muita coisa que eu criei na
E o
minha.
que é que tu sentes? Criaste, Sofia?
Pá, ilusões de eu não mereço certas coisas, eu não sou boa o suficiente. Crenças, não é? Mas bastante ilusórias mesmo. Quando tu olhas. Isto é muito giro, porque tenho muitas pessoas que me veem de fora, não é? E depois conhecem-me no privado. E elas dizem, mas como é que tu podes pensar essas coisas de ti com todas as coisas que tu fazes? E é mesmo uma ilusão. Eu tenho mesmo, quando consigo estar no meu eu observador, consigo mesmo perceber o quão, em certos momentos, estou nessa ilusão de eu não mereço, eu não tenho valor. Aliás, eu não aceitei o teu convite antes, não só porque estava num momento difícil, mas porque eu sempre achei, eu nunca estou preparada. Ainda não estou preparada, ainda não é suficiente, ainda não fiz o suficiente. E quando eu te recontactei foi mesmo porque eu senti, pá, vou parar com esse discurso.
Vou mudar, né?
Vou parar com esse discurso. Preparada ou não?
Que bom, porque é tão bom ter-te aqui. Sabes, eu ouço-te. Eu já tinha dito isto, nós só nos encontramos uma vez. Que nem conversámos basicamente, dissemos um olá, acho eu.
Sim.
Lá no evento da Evódia.
Da Evódia, foi.
E não sei porquê, mas eu olho para ti e eu sinto assim uma ligação, parece que já te conheço. Eu na altura disse-te, parecia que já te conhecia. Eu olhei-te lá a falar e disse, poxa, mas eu já conheço a Sofia de algum lado, não é? Aquelas coisas que acontecem. E estar-te aqui a ouvir, sabes? Eu vejo de ti uma sabedoria e queria-te mesmo dizer isso, até para te ajudar com as tuas crianças, porque... Para mim, a maior sabedoria, sabes, Fia, e isso emociona-me, não é a pessoa que já não pensa, ou que já não sente, ou que já não diz essas coisas, é a pessoa que fala com uma verdade, sabes? E com uma consciência que me inspira mesmo, sabes? E eu vejo isso em ti. Vejo essa verdade, vejo esse lugar de pureza, sabes? De estar num lugar que, mesmo que eu não saiba, eu digo que eu não sei. Sabes?
Sim, sim.
E esse lugar, para mim, eu acho que quando nós falamos, olha, tanto agora da nova era e do novo mundo, para mim isso é o novo mundo, sabes? É este real do... Eu não sei, como tu disseste, as pessoas vêm-me de fora porque eu trabalho com isto e de repente eu também tenho... E é mesmo assim, que nós somos seres humanos e as pessoas que estão de lá também precisam de ver que o que nós passamos também é aquilo que nós vivemos, não é? Eu digo sempre isso nos meus programas, o que eu passo aqui é porque eu faço isto para mim.
Pois.
Porque eu também tenho essas dores, porque eu também tenho os meus desafios, as minhas crenças, as minhas coisas. E não há coisa mais inspiradora do que essa verdade, sabes?
Sim, é o que tu dizes, eu acho que isso é a nova era, não é? Não é, aquilo que tu trazes não está descolado dos teus processos pessoais.
Não está mesmo.
E o assumir, para mim é mesmo um grande trabalho que eu tenho que fazer de assumir a minha vulnerabilidade. Por isso é que é uma coisa que eu trago tanto. Porque eu obrigo-me a fazer isso. Porque eu tenho uma máscara muito de minha perfeita, que dá conta de tudo, sabes? Tenho muito essa autoimagem idealizada. E então eu preciso, e é uma grande defesa, não é? Para me proteger. Só que... é uma defesa que me fere muito a mim e fere muito os outros que estão à minha volta. Então, tem sido um grande processo para mim de aprender a ser vulnerável, dizer que não sei, dizer que não fiz tudo perfeito, que também contribuí para que certas coisas não corressem bem, que também errei, que também erro, que tenho aqui ainda as minhas questões e os meus traumas em processo. Isto para mim... É mesmo libertador para mim, sabes? Dizer isto tira-me um peso.
Sem dúvida. Eu estou aqui a ouvir a tua história e estou a pensar, uau, não é? Uau, que... Imagina a quantidade de mortes e de coisas que às vezes é necessário também na nossa vida para nos vir colocar num lugar, sabes? Num lugar diferente.
Sim.
E agora eu olho para ti e só me... apetece perguntar-te como é que é isso agora, como é que tu te sentes agora, porque quando nós passamos pelas coisas, não é? A
Sim.
Consciência não é a mesma, nós vamos Sim. mudando, não é? Tu já consegues, já são 2 anos em que vens nessa máquina de lavar roupa, tu olhas agora isso para tudo, mesmo dentro dessas tuas crenças, não é? Como é que tu sentes olhar para a tua história, agora com isso tudo?
Eu sinto, olha, vou dizer uma coisa, também vai soar estranho, mas eu sinto-me muito abençoada. Com tudo isto, não é? Com estas mortes sucessivas, porque eu acho que elas me trazem muito, não é? Então eu sinto mesmo muito abençoada, sou muito grata pela vida que tenho, pela vida que tive, por tudo aquilo que me foi dado. Durante muitos anos tive aquele discurso de tive e tenho ainda em momentos que não tive, que os meus pais fizeram e que não fizeram, e ainda esse julgamento, não é? Mas consigo estar muito mais vezes naquele lugar de caramba, tive muita sorte, sou mesmo muito abençoada, muito privilegiada. E agora, com há uma coisa que eu olho para trás e tenho mesmo orgulho de mim, de ter dado o passo da separação, porque foi realmente um passo muito difícil. Então, para mim, é algo do qual eu sinto mesmo orgulho, porque só eu sei a força que eu precisei de ter para dar esse passo. No momento em que eu não tinha amparo de ninguém, porque eu não tenho família no Algarve, tenho muito pouca família já, não é? Então eu dei esse passo, literalmente, literalmente não, porque nós temos sempre amparo, não é?
Claro.
Mas ali fisicamente, claro. Sozinha. E olho para mim e nesse sentido tenho muito orgulho desse processo que fiz. E às vezes quando volto a cair nas ilusões de que não sou suficiente, não tenho valor, relembro esse momento, que é algo que me dá, caramba, se eu já fiz isso, meu, a sério.
Exato.
O resto é peanuts, estás a ver?
Completamente.
Não...
E eu lembro-me de tu teres, eu acho que uma vez li, quando soube, né, da tua separação, que tu começaste a escrever sobre isso, eu lembro-me de tu falares de algo que às vezes também... Não sei se teve também com essa dificuldade, não é? Lembro-me de ler qualquer coisa tua onde tu disseste que vivias no sítio onde sempre quiseste, da forma que, não é? Nós criamos essa expectativa e depois como é deixar toda essa expectativa, não é?
Sim, isso foi muito doloroso para mim, porque eu estava realmente muito apegada a todo o cenário.
Exato.
Estás a perceber? Mas era só cenário, porque depois o que se passava lá dentro não era nada daquilo que eu sonhava para mim, nem para os meus filhos, nem para o meu ex-companheiro. Mas foi muito difícil, porque a gente apega-se muito às imagens, não é? E foi algo que eu também construí, então é abrir mão de uma construção sem garantias nenhumas do que vai haver do outro lado mesmo. É saltar e opa, olha, não sei o que é que vai haver, pronto. E abrir mão, desapegar. É uma coisa que também vem muito para mim: desapega, deixa ir. E eu tive mesmo que, pá, literalmente, cagar para uma série de coisas para viver em verdade comigo própria, ou pelo menos em maior verdade, não é? Porque isso é um caminho. Sim, não foi fácil abrir mão dos cenários que eu tinha idealizado. E hoje também percebo ainda muito na mente, ainda não consigo bem vivenciar isso na prática, mas percebo que se há trabalho que eu tenho que fazer comigo é abrir mão da forma, porque eu idealizo as coisas de uma certa forma, não é? Tem que ser assim. Exatamente como eu pensei, como eu idealizei. E isso, para além de ser uma defesa, não é, exclui muita coisa que possa estar alinhado com aquilo que tu mais desejas profundamente, não é? Porque ficas centrado na forma e não é a forma, não é? É o recheio. Então, é um processo que eu também tenho mesmo que fazer, de desapegar da forma, ir além da forma para ver o recheio. E permitir-me conectar mais com o recheio do que com a imagem, sabes? Mas não é fácil para mim, porque eu tive informação de patchwork
Pois,
estes 4 dias e falávamos muito sobre isso, de como eu quero as coisas de uma certa forma, com certos critérios, certos parâmetros, e eu não sei relacionar-me de outra forma. Ou eu ainda não quero
exato.
relacionar-me de outra forma. Então, isso é algo que eu tenho mesmo, mesmo, mesmo que trabalhar em mim. E não foi, portanto, por acaso que eu tive que abrir mão de todo esse cenário,
Todo esse cenário, né?
porque é mesmo algo que eu venho cá para aprender, não
E o que é que isso alterou no teu trabalho?
é?
Porque nós
Olha.
falávamos disso em off, né? Que é quando nós temos trabalhos pessoais, né? Toda a nossa vida vai aqui misturando-se, não é? Com aquilo que fazemos, com aquilo que trazemos.
Então, olha, eu acho que houve uma coisa brilhante que este processo me tem trazido e continua a trazer para o meu trabalho, que foi: embora nós estejamos sempre acompanhadas nos nossos processos, os nossos processos são sempre solitários, porque o teu processo é teu e só teu, e ninguém vai trilhar esse caminho por ti, não é? Então, o que eu sinto é que eu me apropriei mais do meu trabalho e da minha forma única de servir. Eu até escrevi um post sobre isso, de como eu durante muitos anos quis entrar para o mundo do desenvolvimento pessoal e espiritual usando a mesma linguagem que toda a gente usava, fazendo as mesmas coisas, porque era uma forma de eu sentir que não estava só. Mas eu continuava a sentir-me só, porque no fundo nada daquilo
Eras tu.
era eu, não é? Então era uma profunda solidão. E este processo trouxe muito para: vais cagar para aquilo que os outros
Exato.
possam pensar e vais honrar e confiar naquilo que tu sentes, naquilo que é verdadeiro em ti, mesmo que não estejas muito confiante ainda sobre o que isso
Exato.
é. Então tem sido um processo de resgatar até a minha profissão anterior, não é? Enquanto
A
fisioterapeuta.
sério?
Sim, porque eu na fisioterapia trabalhei especificamente na área de neurologia. Portanto, essa foi a minha especialização. E eu, quando transitei da fisioterapia para o coaching, eu meti completamente a fisioterapia de parte. Eu disse: aquilo foi um erro. Tipo, esquece. Tipo, capítulo fechado.
Encerrado.
Estás a ver? E com este processo todo, o que é que eu me apercebi? fui resgatar a neurologia, que era a minha paixão na fisioterapia, e associar isso ao desenvolvimento pessoal. E tem sido maravilhoso, porque eu resgatei a paixão que eu tinha no início, quando vim para Portugal e comecei a trabalhar nesta área, não é? E que fui perdendo por, lá está, querer
encaixar.
Encaixar.
Bem, tu agora estás a falar, esse está a ser
isso
o meu
processo. Está a caber aí, não, agora tá. A carapuça, não é?
Porque esse está a ser o meu processo com tudo o que eu já fiz, principalmente com a dança, não é? Porque quando eu fui mãe, foi tipo, ok, a dança ficou, não é? Portanto, já não pertence. E anda aqui este tempo todo, sabes, de x em x tempo vem, ou então quando faço formações, vem sempre alguma coisa com a dança, e agora nestes últimos processos com o Enneagrama, e que são retiros, formações, retiros muito, muito fortes, vem sempre, ainda agora este fui para o Brasil e lá vem, eu acho que só fui buscar isso do, está na hora de integrar a dança no teu trabalho, para de fugir, foi muito claro lá. Aliás, eu acho que mesmo que eu não queira, as pessoas já estão a ver isso e já estão a dizer, Filipa, por favor, faz isto para nós. Então, estás a dizer isso e eu estou, ok, obrigada, Sofia, por me isso aqui. Mas dizer isso.
Sim, e a procurares trazer, lá está, coisas que são só tuas, não é?
Sem dúvida.
E é uma forma que é só tua.
Sem dúvida.
Isso requer mesmo um trabalho de muita fé e muita confiança e muita honra daquilo que tu estás a sentir, não é? Do chamado que tu estás a sentir.
Sem dúvida.
Mesmo para as outras pessoas... Mesmo para as outras pessoas não faça sentido e mesmo que não haja uma fórmula que te explica como é que tu vais fazer. Exato. Isso, não é? Porque não há. Como não é um há. Caminho que é só teu.
Exatamente. E durante muito tempo esse foi o meu processo, não é? Durante muito tempo tem sido esse lugar do ainda não estou preparada.
Pois.
Ainda não sei o quê. Ainda preciso saber mais. Ainda preciso de estudar no nanã. Ainda preciso de tirar mais um curso. Se calhar ainda preciso de fazer outra coisa qualquer para conseguir integrar. Sabes?
É.
E colocamos-nos nesse lugar e vamos arrastando, não é? Um lugar que está a ser um chamado, não é? Sim. Que tu já sentes que é um chamado.
E é para te manter na mesma zona familiar, exato, não é? De conforto. Pronto, eu acho que isso também é um processo, não é? E acho que não podemos acelerar processos.
Como dissemos há pouco, não é?
Sim. Mas requer essa vigilância de, ok, aqui já está a ser mais uma justificação para eu... permanecer no mesmo lugar de sempre, a fazer algo sempre. Que já é seguro para mim, está num lugar seguro para mim, né?
Sem dúvida. Bem, e eu, apesar de eu querer muito continuar a falar contigo, o tempo está a ficar apertado, e o que é que tu sentes, para irmos terminando, que tu trazes de verdadeiro da tua experiência para o teu trabalho? O que é que tu sentes que tu devolves às pessoas com quem tu trabalhas?
Olha, o que eu, isso mudou, né?
Exato.
Com este processo todo. E o que eu sinto muito que eu trago, vou trazer de uma forma simples e depois complico um bocadinho, okay, com as palavras, mas o que eu sinto que trago às pessoas é uma fé de que é possível,
uhum,
tu mudares-te e mudares a tua vida. Né? Aquela esperança. Uhum. De, ok. Há muita gente que me escreve isso, pá, eu vejo os teus conteúdos e sinto esperança. Que há uma esperança.
Uhum.
E o que eu sinto que é o meu processo e que se traduz nisso que as pessoas sentem é porque eu realmente estou num processo há 2 anos de transcender questões minhas, medos meus, limitações minhas, crenças de que não sou capaz, de que não tenho valor, de que não sou suficiente, de que não mereço ser feliz, de que não mereço ser reconhecida. Então eu tenho estado mesmo nesse processo de há 2 anos para cá e no último ano tem sido super intenso. E nestes últimos meses mais intenso ainda, mas estamos assim até ao final, pelo menos até ao final deste ano, não vai parar. Então eu sinto que é muito isso que eu estou a trazer neste momento para o meu trabalho. Há um caminho para tu transcenderes a pequenez, porque nós habituamos-nos a uma pequenez, não é?
Sem dúvida.
Acreditamos que somos uma coisinha pequenina, quando temos um potencial muito maior. E eu quando às vezes estou nas minhas meditações, consigo acessar, como diz o brasileiro, sim,
exato,
não é? Consigo aceder a esse lugar e isso ajuda-me a caminhar. Tipo, eu não sou esta coisinha pequenina, isto. Eu habituei-me a ser esta coisinha pequenina, porque a sociedade também nos coloca nesse.
Uhum.
Mas nós não somos essa pequenez. Então este processo de a gente aceder ao nosso potencial, de termos essa capacidade de criar uma nova vida, de criar uma nova realidade, Tem sido mesmo muito o meu processo, tenho vivido mesmo na pele.
Exato. Sim. E por isso é que torna tão rico, não é?
Sim. Sofia? Sim.
Olha, foi assim maravilhoso ouvir-te, sabes? E lá está. Há sempre um momento para tudo. E este momento, olha, também onde eu estou, estar aqui a ouvir-te, tinha mesmo que ser agora, não é? Trazeres também tudo isso que tens vivido, e agradeço-te de poderes partilhar aqui um pouco da tua história, porque eu acho que vai tocar em toda a gente. Eu não tenho a verdade absoluta, não é? Mas eu sinto que nós estamos mesmo a viver um momento que eu falo com qualquer pessoa e todas estão a passar alguma coisa, a questionar alguma coisa, não é? Nós estamos mesmo a viver este lugar de vir morte. Assim, sim, de sim. morte. Então trazer sim. esse tema da morte agora acho que é muito importante, e tu trouxeste algo muito importante, que é várias visões dessa morte, sim. não é? De como é que se pode fazer o luto, não é? Como tu disseste, de como é que nós podemos nos sentir várias vezes mortas na nossa vida. Então agradeço-te mesmo profundamente por isso mesmo, e foi, para mim foi maravilhoso poder escutar-te também na fase onde eu estou e que também já me sinto a morrer assim há uns meses grandes, e agora, não é, grávida, já sei que vou lá novamente.
É, nós estamos nesses processos constantes. Eu às vezes até penso, caramba, todos os meses nós enquanto mulheres, não é, morremos.
Exatamente, basta aí, não é?
Basta aí. Então esses processos de morte, eles estão sempre a acontecer, não é? Não vamos chegar a um momento em que isto não vai acontecer. Se tu tiveres realmente em auto-observação, tá, tu sim. percebes que é um processo contínuo. Só que morte e vida, não é, são duas faces de uma mesma moeda. Então não tem, não é só só vou morrer, não, há coisas que estão a renascer, não é? Há coisas que estão a entrar num processo, num novo processo de vida. Portanto, com auto-observação, eu acho que isso é um grande exercício.
Esse é um dos grandes pilares da minha sim, vida e do meu trabalho.
Claro, claro, tem que ser.
E que é tão engraçado, porque olha, e acho que é uma excelente forma de nós terminarmos, não é? Tu trazeres a auto-observação, que é, e para auto-observar nós precisamos de parar, e muitas vezes de morrer, não é? De nos deixar render.
Uhum.
E acho que isso é o que nós estamos a ser pedidos agora nesta fase, não é? E que nos trouxe muito este momento que temos vivido, que é, muitos de nós não sabíamos parar. Não, é? Não sabíamos estar num lugar onde paramos, onde nos auto-observamos.
Sim.
Então acho que isso é uma das partes muito importantes nesta fase.
Sim.
Nós aprendemos a parar mais, porque quando nós paramos nós conseguimos estar em presença connosco, não é? E observar.
Uhum. Então, sim, sinto isso. Desculpa, Filipe, não, a gente termina. Eu sinto isso, e para mim há outra coisa que me vem muito, que é o parar e o podar. Porque as nossas vidas estão muito cheias. Eu não sei se tinhas essa percepção, mas...
Tenho.
Eu senti, epá, a minha energia não pode ir para tanto lugar. Porque não tem como me ficar algo para mim. Então eu sinto que também estes últimos 2 anos que a gente tem vivido, não é, coletivamente, também tem impedido muita poda. Tipo, há coisas que não interessam. Estás a colocar energia em lugares que, na verdade, tu não queres... nutrir, não é? Não queres ver exatamente. Crescer. Então, para mim também me tem trazido muito isso. Para além do desacelerar, é muito, pá, o que é que tu não queres mais na tua vida e o que é que tu queres fazer crescer.
Exato. Sem dúvida. Obrigada. Olha, meu amor, agradeço de coração.
Eu é que agradeço o convite.
Mesmo
e a paciência.
Assim. Foi uma boa espera. Valeu a pena. Foi mesmo muito bom. Obrigada. Eu vou deixar também lá depois os teus contactos, porque para as pessoas também, quem não te conhece, de poder conhecer, as tuas partilhas são sempre maravilhosas, e o teu trabalho. E obrigada por estares aqui na tua verdade, neste momento, e por esta conversa maravilhosa mesmo.
Gratidão.
Obrigada.
Muito obrigada pelo convite. Obrigada por me receberes.
E até uma próxima.